Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Bernardo Suati e Filomeno Lopes. No Líbano chegam as primeiras ajudas humanitárias, solidariedade da parte do Cardeal Bechar Arai, patriarca de Antioquia dos Maronitas, que pede um fundo da ONU para enfrentar a crise. Moçambique tem um património cultural muito grande e esse património precisa, por um lado, de ser discutido, mas precisa também de ganhar visibilidade. Considerações da Fausta Pereira, gestora do projeto Raízes e Cultura, em entrevista ao nosso correspondente em Portugal, Domingos Pinto. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e dite já os nossos sinceros votos de uma boa e serena audição. Os homens e mulheres de oração trazem um brilho de luz refletido no rosto, porque mesmo nos dias mais escuros, o sol não deixa de iluminá-los. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020, a sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O que resta de Beirute, após as duas explosões do depósito de nitrato de amônio no porto da cidade, é um cenário devastador. Além das mais de 130 pessoas mortas até o momento e mais de 5 mil feridas, grande parte do tecido urbano da capital libanesa foi destruído. Estima-se que até 300 mil pessoas ficaram sem abrigo devido ao colapso de casas, igrejas, hospitais, hotéis e prédios públicos. Uma cena de guerra sem guerra, a definiu o cardeal Bechar Arai, patriarca de Antioquia dos Maronitas, num apelo à solidariedade publicado nesta quarta-feira, no qual ele fala de uma cidade ferida e devastada. Beirute nunca viu nada parecido antes. É uma cidade destruída, pessoas deitadas nas ruas, danos por toda a parte. Foi o comentário do governador da capital, Marwan Aboud. Enquanto se investiga as causas daquilo que parece cada vez mais ter sido um trágico acidente, o ministro da Saúde aconselhou aqueles que permaneceram na cidade a deixar Beirute, pois os materiais liberados no ar são tóxicos e podem ter efeitos fatais a longo prazo. Os grãos armazenados nos armazéns portuários também são inutilizáveis. Mais de 100 pessoas estão desaparecidas, os hospitais estão em colapso, onde há falta de lugares e medicamentos, e a Cruz Vermelha Libanesa convidou as pessoas que sofreram lesões não letais a ficarem em casa e está trabalhando com as autoridades para encontrar lugares adequados para obitórios improvisados. O primeiro-ministro libanês Hassan Diab pediu ajuda a todos os países do mundo para enfrentar a catástrofe e a Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou a preparação de 23 toneladas de ajuda de seu depósito em Dubai. Israel anunciou que entrará em contato com a ONU para fornecer apoio médico e humanitário, deixando em aberto a possibilidade de utilizar os seus hospitais. A disponibilidade foi oferecida também pela Turquia, Alemanha, França e China, entre outros, enquanto as milícias do Hezbollah pedem a unidade entre todas as potências políticas do Líbano. Em nome da Igreja do Líbano, agradeço a todos os Estados que expressaram a sua vontade de ajudar Beirute, escreveu o cardeal Bechar Arai, que também se dirige aos outros países irmãos e amigos, aos grandes Estados, assim como às Nações Unidas, para mobilizar e prestar ajuda à cidade, sem qualquer consideração política, porque o que aconteceu vai além da política e do conflito. O pedido do patriarca é de criar um fundo sob controle da ONU para administrar a ajuda. A igreja local, escreve novamente o cardeal, está completamente solidária com as famílias das vítimas, dos feridos e dos deslocados, que está pronta para acolher. mas se encontra hoje diante de uma nova grande tarefa que é incapaz de realizar sozinha. A solidariedade com os cidadãos do Líbano neste momento difícil também foi expressa pela Assembleia dos Ordinários Católicos da Terra Santa. Elevamos as nossas orações, diz uma declaração, pelas almas dos mortos e pela cura dos feridos, e rezamos pela estabilidade e prosperidade do Líbano. A solidariedade às vítimas das explosões no Líbano chega também na forma de jejum e oração, desta vez numa iniciativa da Igreja Caldeia, no Iraque. Pormenores com o colega Jackson Erpen.
Um dia de oração e jejum em solidariedade com o Líbano, devastado em 4 de agosto por duas explosões no porto de Beirute e um depósito de nitrato de amônio. A iniciativa, promovida pelo Patriarcado Caldeu no Iraque. O cardeal Luiz Rafael I Sacô, patriarca de Babilônia dos Caldeus, lê-se no site, convida todas as filhas e filhos da Igreja Caldeia a dedicar um dia de oração e jejum em solidariedade à Igreja no Líbano. Peçamos a Deus, conclui a nota, para proteger o Líbano, o Iraque e os povos da região de todo o mal. Em Beirute, o balanço das explosões registrou, até o momento, num balanço ainda provisório, quase 140 mortos, mais de 5 mil feridos, sem falar nas 300 mil pessoas que ficaram sem moradia devido aos desabamentos de casas, igrejas, hospitais, hotéis e prédios públicos. A solidariedade no mundo foi imediata, a começar pelo Papa Francisco, que na primeira audiência geral, após as férias de verão, na última quarta-feira, pediu.
Preghiamo per le vittime e per i loro familiari. E preghiamo per il Libano, perché con l'impegno di tutte le sue componenti sociali, politico e religiose, possa affrontare questo momento così tragico e doloroso e con l'aiuto della comunità internazionale superare la grave crisi che sta attraversando.
Rezemos pelas vítimas e suas famílias e rezemos pelo Líbano, para que, com o compromisso de todos os seus componentes sociais, políticos e religiosos, possa enfrentar esse momento trágico e doloroso e, com a ajuda da comunidade internacional, superar a grave crise que está atravessando. Também as Cáritas de diversos países lançaram campanhas em favor das vítimas da tragédia. Países como Catar, França, Inglaterra, Itália, Polônia, República Tcheca, entre outros, enviaram equipes de resgate com cães farejadores e diversas cargas com alimentos, colchões, barracas e outros materiais de primeira necessidade.
Como parte das celebrações da festa de São João Maria Vianney, o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, abençoou na tarde desta terça-feira, no Santuário de Ars, em França, a pedra fundamental da primeira etapa de um itinerário dedicado ao cardeal Emílio Biaenda, arcebispo de Brazzaville de 1971 a 1977, e cuja causa de beatificação está em andamento. Devido à afinidade espiritual que o cardeal tinha com São João Maria Vianney e com o santuário a ele dedicado, é considerado como o cura d'Ars africano. Graças a esta homenagem ao purpurado africano, que morreu mártir, as celebrações deste ano contaram com a presença do arcebispo de Brazzaville, Dom Anatole Milandu, que na segunda-feira proferiu à conferência a incidência da figura do cura d'Ars nas dioceses do Congo. O cardeal Biaenda tinha uma grande admiração por São João Maria Vianney, santo que o inspirava e a quem considerava um modelo a ser imitado, motivo pelo qual o purpurado africano havia feito de Ars a sua segunda diocese, visitando-a com frequência. O vínculo com o santuário francês remonta ao período dos seus estudos em Lyon, durante os quais ele costumava ir a Ars para aprofundar a espiritualidade do santo cura. Após o seu retorno ao Congo Brazzaville, todas as vezes que ia à França, sempre parava no santuário de Ars. O cardeal Parolin, por outro lado, conhece bem a figura de Emílio Biaenda. Durante a sua estadia em Brazzaville, em fevereiro de 2017, visitando a casa do cardeal, deixou o seguinte pensamento no livro de visitas: "Estou muito emocionado com esta visita à Catedral do Sagrado Coração de Brazzaville, ao túmulo e ao apartamento onde ele vivia. Rezo para que o seu exemplo, como pastor, possa sempre inspirar os ministros da Igreja e a sua morte ser a semente de uma abundante colheita do Evangelho neste país maravilhoso. O cardeal Biaenda nasceu em Malela, Bombé, Mpangala, frequentou o seminário de São Paulo de Mbamu e estudou teologia e filosofia no seminário maior Lieberman, em Brazzaville. Ordenado sacerdote em 26 de outubro de 1958, estudou sociologia e teologia em Lyon, obtendo um doutorado em ciências sociais. Aos 7 de março de 1970, Paulo VI o nomeou arcebispo coadjutor de Brazzaville e aos 5 de março de 1973 o criou cardeal. O purpurado desapareceu na noite entre 22 e 23 de março de 1977. Foi morto logo após ser sequestrado na sua residência, nas proximidades da Catedral do Sagrado Coração de Brazzaville. A sua morte ocorreu num momento de particular tensão no Congo Brazzaville, poucos dias após o assassinato do presidente Marien Ngouabi. Antes do sequestro, ele havia lançado um apelo à paz e à unidade no país.
Diocese Angolana do Luena lança aplicativo informático que contém a Bíblia Sagrada em quatro línguas nacionais do leste de Angola. Anastácio Sassembele.
Já está disponível o aplicativo informático que contém a Bíblia Sagrada em quatro línguas nacionais da região leste de Angola, nomeadamente Tjokwe, Lutjaze, Lundandembo e Luvale. O lançamento oficial teve lugar nesta terça-feira na Diocese do Luena. Para além da Bíblia, o referido aplicativo contém igualmente o Missal Católico nas referidas línguas. Dom Jesus Tirso Blanco, bispo da Diocese do Luena, destacou a importância do aplicativo no processo de evangelização dos povos do leste de Angola. Há toda a necessidade dos cristãos evangelistas terem cada vez mais o domínio das línguas nacionais, a fim de que a difusão do Evangelho seja mais abrangente no interior das comunidades, defendeu Dom Tirso.
Então, a nossa intenção não é só apenas mostrar um trabalho feito para que digam que bonito que está, dá-lo a conhecer para que muitas pessoas também possam usufruir deste material, mas também provocar estas possíveis mudanças, dar o nosso contributo, porque nós não temos grandes recursos materiais, mas às vezes estas iniciativas e estas criatividades podem ser de grande, grande valor para a sociedade. Vou dar um exemplo. Por que não na educação? Por que não colocar todo o material, uma verdadeira biblioteca que um professor poderia usar até nos ambientes rurais mais longínquos da cidade de Luena? É mais fácil atualizar um tablet do que atualizar um livro, até economicamente falando.
Com sede na cidade de Luena, o território da província do Moxico é povoado atualmente por mais de 700.500 habitantes dos grupos etnolinguísticos Tjokwe, com maior número, Luvale, Bundas, Lutjazos, Lundandembo, Umbundos, entre outras pequenas etnias. Administrativamente, a província do Moxico, a maior de Angola, subdivide-se em 9 municípios. A comunidade diocesana, entusiasmada com a iniciativa, olha para o aplicativo informático como uma ferramenta de valor que surge para complementar o processo de evangelização. Nesta senda, fiéis e missionários ao serviço da Diocese destacaram a importância do conhecimento das línguas nacionais entre os fiéis, já que todos os povos têm o direito de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo na língua materna.
Irmã Florentina Xambula, de facto é uma aplicação muito importante para o nosso povo. É uma iniciativa de louvar, de facto. Eu, pelo menos, pessoalmente estou muito contente e muito agradecido.
Vier Ngoa, achei uma iniciativa louvável por parte da nossa Diocese. Investir em aplicativos de Bíblia em Luvale, em Tjokwe, Lundandembo.
Francisco Macedo, um aplicativo e diretamente entrar em contato com a Palavra de Deus. Quer dizer, poder aceder à Palavra de Deus não é um privilégio, mas sim é um direito, e todas as pessoas têm este direito desde que queiram, e simplesmente conseguir um cartão de memória, materiais fáceis, poder nutrir-se da Palavra de Deus.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
África Global. Moçambique tem um património cultural muito grande e esse património precisa, por um lado, de ser discutido, mas precisa também de ganhar visibilidade. Considerações de Fausta Pereira, gestora do projeto Raízes e Cultura, que promove o ciclo de conversas dedicado às identidades e culturas moçambicanas, um projeto que está a ser desenvolvido em Moçambique, em particular no distrito de Maputo, pela Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Candelelo, uma associação local. Este é o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria do nosso correspondente em Portugal, Domingos Pinto.
Moja bujos vermelho, ai, moja ansia na boca. Minje, misti não pabu respirar, misti não pabu descansar, misti pabu viver. Misina notis de turbada, misina notis ma medunho, misti ojao, guna luta. Acudito tem que lutar sem vingança, buna vence.
O projeto Raiz e Cultura decorre em Moçambique, em particular no distrito de Maputo, e é financiado pela União Europeia pelo Instituto Camões. A FEC, em parceria com a Candelo, que é uma associação local, implementam este projeto. Este projeto tem, na realidade, três grandes vetores. Um vetor de empreendedorismo, em que apoiamos jovens empreendedores, nomeadamente na área do artesanato, principalmente na área do artesanato. Tem a vertente de promoção da literacia, da leitura. Atribuímos às escolas, a 25 escolas da província de Maputo, baús pedagógicos e livrotecas móveis com livros. E para além disso, damos-lhes ainda competências na área da formação para fazerem a dinamização, quer dos livros, quer dos conteúdos dos baús. E o projeto tem ainda um último vetor, que é o de património e cultura, dar visibilidade, discutir o património e cultura de Moçambique. E nesse contexto foi promovido um estudo realizado por uma consultora, por uma investigadora moçambicana, Matilde Mochoa, e estamos neste momento a dinamizar conversas online à volta das identidades e das culturas moçambicanas com pessoas de referência de Moçambique.
Qual é a importância destas conversas no contexto da temática escolhida?
Estas conversas são importantes porque é fundamental refletirmos sobre o tema, trazer esta temática para o espaço público, no fundo, refletir sobre qual é que é a identidade, quais é que são as identidades e as culturas que existem num país tão grande como Moçambique. Depois do levantamento do estudo, que foi promovido no primeiro ano do projeto, esse estudo deu origem a um documentário, que está também disponível no site da FEC, achámos que não poderíamos ficar por aí, como é óbvio, e chamámos uma série de pessoas. Começamos na estratégia, depois no papel das associações, no papel do artista, e por fim achámos que esta situação da Covid-19 não tem que ser necessariamente só negativa, não é? Estas conversas online decorrem precisamente porque não conseguimos fazer presencialmente e não quisemos ficar parados, quisemos fazer alguma coisa, e portanto o circuito online permite-nos continuar a promover a discussão, ainda que não estejamos fisicamente perto uns dos outros, para seguir, no fundo, as recomendações do estado de emergência e de prevenção à Covid. E, portanto, achámos que na última conversa e deveríamos estender esta discussão à diáspora e apanhar, no fundo, aqueles que são os moçambicanos que estão fora de Moçambique e que são artistas e que promovem a identidade e a cultura moçambicana fora de Moçambique. Por isso, na última conversa, vamos também promover a discussão e vamos ter artistas moçambicanos que estão em todo o mundo a falar um bocadinho como é que é isto sempre, artista moçambicano fora de Moçambique.
Partindo da sua experiência, como é que vê a cultura estas realidades naquele país que fala a língua de Camões?
Moçambique é um país pobre, mas é um país muito rico em termos culturais, extremamente rico. Podemos, por exemplo, começar com a língua, não é? A quantidade de línguas que se falam em Moçambique, de dialetos que se falam em Moçambique, é também reflexo da cultura de um país. Mas também em outras áreas, por exemplo, temos o Sérgio Santimano como fotógrafo, na área de musical, também temos várias referências. Portanto, sem dúvida nenhuma, há artistas moçambicanos que conseguem essa exposição internacional, sem dúvida nenhuma. Temos o Mia Couto, não é? Temos o Luís Carlos Patraquim, são apenas alguns nomes que nos surgem quando falamos de cultura moçambicana. Mas há muitos outros que ainda estão no anonimato e que precisam realmente dessa ajuda, desse empurrãozinho para conseguir a maior visibilidade. E nós somos diariamente confrontados com essa riqueza cultural que existe. O mercado informal, por exemplo, em Moçambique, é muito forte na área do artesanato, não é? Porque é este o objetivo. É uma opinião consensual, é uma opinião geral de que Moçambique tem um património cultural muito grande, e esse património precisa, por um lado, de ser discutido, certo? Mas precisa também de ganhar visibilidade e ajudá-los a conseguir subsistir com a sua arte.
Que olhar tem neste momento para Moçambique, país onde vive e trabalha, do ponto de vista social, as questões da pobreza?
É claro que os problemas sociais em Moçambique são muitos. E agora, com a situação da Covid, esses problemas tendem a agravar. E é com alguma tristeza, não é, que me deparo com algumas situações e com estas situações de fome, de desemprego, de carência na área da saúde. Bem, são várias. Mas também esta situação da Covid não vem de modo algum ajudar nada disto. Aliás, estudos recentes revelam que Moçambique será provavelmente um dos países mais afetados com fome decorrente da situação que estamos a viver da Covid, porque não podemos esquecer que Moçambique, como outros países africanos, vivem do mercado informal e, portanto, vivem o dia-a-dia, literalmente saem de casa naquele dia para conseguirem ganhar dinheiro suficiente para conseguirem alimentar-se a si e aos seus naquele dia. Portanto, e tudo isto, pedir às pessoas para ficarem em casa, pedir às pessoas o distanciamento, pedir para não frequentarmos espaços com muita gente, quando conhecemos os mercados em Moçambique, quer dizer, é óbvio que tem muita gente. Tudo isto são medidas que vão agravar, infelizmente, a situação já de si débil que o país atravessa. Mas é claro que temos que continuar em frente. Temos que continuar com a nossa solidariedade, temos que continuar com o nosso trabalho, temos que continuar a encontrar soluções neste contexto que é adverso.
A questão social, a pobreza, mas também a segurança a preocupar o povo moçambicano e neste momento, concretamente em Cabo Delgado, na diocese de Pemba, onde tem havido, enfim, ataques, já mortes, perda de vidas, destruição de bens. Como é que vê essa situação?
Eu penso que o bispo de Pemba tem feito um trabalho notável no que diz respeito a chamar a atenção pública para o que se está a passar no norte de Moçambique. É uma situação que precisa de chegar à agenda do espaço mediático, precisa de ter visibilidade mundial para que possamos ser solidários, possamos, no fundo, transformar aquilo que é um desastre humanitário em alguma coisa positiva, não é? Acho que temos que continuar a falar do tema, continuar a ser solidários, temos que resolver esta situação, precisa de chegar à ajuda internacional.
Portugal poderia ter aí um papel ainda mais reforçado no apoio a Moçambique, ao povo moçambicano?
Eu acho que todos nós, em termos individuais, temos um papel, não é? Quanto mais não seja no exercício da nossa cidadania. Acho que o sermos solidários e podermos ajudar, ainda que à distância, podemos ajudar, não é? Portugal é efetivamente um país que está, por tradição e por história, não é, muito ligado a Moçambique. A sensação que eu tenho é que, independentemente da forma como Portugal pudesse intervir, isso não deve inibir a ação de cada um de nós, porque todos nós, mesmo à distância, podemos nos solidarizar com a situação e todos nós podemos fazer um contributo para que esta situação, no fundo, seja vivida com maior solidariedade. A Igreja Católica tem, efetivamente, uma intervenção muito forte em Moçambique, funciona como uma rede, no fundo, e instituições ligadas à Igreja Portuguesa estão muito presentes no norte de Moçambique, sim, sem dúvida alguma.
Por hoje é tudo. Voltamos amanhã sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, Laudetur Jesus Christus.
Vem de longe fatigado, perdeu o fio da meada, chegou atrasado, pra não mentir, ficou calado.
Abassar.
Coitado do mentiroso, mente uma vez, mente sempre. Ainda que vijó, todos lhe dizem que mente. Ah.
Abassar.
Chico Macuco ajeitou seu ar de brincalhão. Abra a boca e fecha os olhos à espera do camarão. Amigo do amigo, fica mal-humorado, tem razão de sobra pra ficar zangado. Corre, corre com as corridas, pra dançar com a garina, conta mais uma mentira, ai Maputo pra toda a vida.
Abassar.